Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Sou Rafael Brasileiro. Estou aqui numa ligação mais do que especial com o Salvador. Estou aqui com Vitor Vilar e Cássio Cardoso. Eu posso falar o Cássio Vilar, mas calma. Não vou cometer esse erro. Hoje, tem que começar de um modo diferente, né? Tem que dar os parabéns aqui, que temos um aniversariante. Parabéns, Vitor Vilar. Felicidades,
valeu.
Saúde e paz.
O resto, valeu, galera.
Corre atrás. Agora,
valeu,
só
valeu.
Tem 29 anos, é uma conversa triste, viu? Eu não como essa
coisa. Ah, rapaz. Isso é inveja. Já chegou na casa do 3.0, foi?
Eu tô inteiraço.
Já chegou na casa do 3.0, né? Coitado.
Vem cá, Vilar, tem quanto? 29? 29?
É.
A conversa é essa.
Vou postar no grupo aí minha carteira de identidade, pra vocês verem. Viu? 2.9. O mais jovem do 45 minutos aí.
É, então tá bom.
Valeu. Valeu, galera. Obrigado aí. Na próxima aí, quem sabe o Cássio já vai pro Recife final de semana. Quem sabe eu apareço aí em breve também.
Eu acho que é bom você ir comigo pro Experience, viu? Botar sua canela lá.
Não, eu acho que você tem que ir com caneleiro, amigo. É melhor você ir com
você
caneleiro.
Você tá provocando a turma de Recife.
Fique tranquilo. Eu vou contar o que ele falou no 45 minutos mesmo, certo. No próximo.
Certo. Mas aí, ô Rafa, faz o seguinte, Rafa.
Diga aí.
Deixe bem grifado, negrito, que foi Vilar, viu?
Fique tranquilo. Nem se apresente.
Mas tem um representante. Só vai ter um representante. Só vai ter um representante baiano. Só vai ter um representante baiano na Experience. Boa sorte, Cássio.
A gente conversa, Vilar.
Bom, mas vamos falar aqui do Bavi. O Bavi que terminou aí 2-2. O Vitória ficou à frente do placar por duas vezes. Chegou a sair da zona de rebaixamento, mas o Bahia correu atrás, conseguiu um empate. E eu vou deixar o aniversariante falar primeiro, né? Analisar essa partida primeiro. Vitor Vilar, como é que você viu essa partida? O que é que você achou desse Bavi 2-2 aí, lá no Barradão?
Pois é, Rafa. Um Bavi, curiosamente, hoje também é aniversário do Barradão, viu, Rafa? O Barradão tá fazendo... minhas contas são meio ruins aqui, mas tá fazendo 32 anos. Ele foi criado em 86. Humanas, eu sou de Humanas, sou jornalista, mas acho que é isso aí, né? 86 para cá, 32 anos. E é um Bavi, coincidência, né, ter acontecido no aniversário do Barradão, porque, e falar do Vitória, porque o Vitória é o protagonista desse jogo. É o único time dos dois aí que ainda está brigando por algo dramático, digamos assim, no campeonato. O Bahia já se livrou do rebaixamento, está brigando ainda, sonhando com a vaga da Libertadores e brigando pela vaga na Sul-Americana, que eu acho que vai chegar naturalmente, não é um desafio muito grande para o Bahia e para a Sul-Americana, do jeito que o Bahia está jogando e com a... Então, analisando por parte desse protagonista do jogo, por toda essa circunstância, né, do Vitória estar brigando contra o rebaixamento, jogar em casa, e de um jejum muito grande, eu acho que foi um Bavi muito ruim para o Vitória. Por enquanto... em termos de tabela, não é tão drástico, não é tão desastroso. Pode ser, nesse momento a gente está gravando aqui com o Sport jogando. Se o Sport perder, o Vitória ainda fica um pouco ali na cola do 16º colocado. Se o Sport ganhar, aí abre 3 pontos, né, de diferença entre o 16º e o 17º, e aí a coisa fica realmente muito difícil. Parece que os 4 ali da parte de baixo da tabela ficam bem definidos. Então, desse ponto de vista, a gente ainda não pode cravar que foi dramático em termos de tabela, porque ainda tem essa chance do Sport não desgarrar, sendo que a gente vai falar sobre isso futuramente, tem um duelo direto na próxima rodada, né? Mas vamos lá. Do ponto de vista simbólico também é terrível. Esse é um desastre, porque esse é o 10º Bavi que o Vitória não ganha do rival. É o maior jejum do Vitória desde os anos 60. O Vitória nunca passou tantos Bavis sem ganhar do rival. 10 jogos desde os anos 60. Nesse século, século XXI, o Vitória já tinha ficado 9 Bavis sem perder do Bahia, e o Bahia estava, né, nesse, a 9 Bavis sem perder do Vitória. E agora o Bahia desequilibrou essa conta, já é o maior jejum do século XXI, né? O maior jejum do século XXI do Vitória. Vamos lá. E, então, desse ponto de vista, é muito ruim. E havia realmente, um semblante de jogadores, no início da partida principalmente, você perceber que o Vitória entrou muito aceso, muito ligado na partida. O Vitória entrou realmente numa outra velocidade, numa outra vontade, enquanto o Bahia entrou muito lento, eu diria até um pouco covarde na partida. Foi a minha impressão ali do início do jogo. E aí o Vitória fez um gol, né? Logo nos primeiros minutos de jogo, acho que, se não me engano, foi com 8 minutos, não tenho de cabeça aqui exatamente, mas foi com menos de 10 minutos. E isso tornou a partida muito favorável à Vitória, porque era um Vitória que estava entrando muito mais ligado no jogo, muito mais pilhado, que tinha feito gol logo de início, só que depois o jogo foi se transformando, e a impressão no final, talvez essa parte mais tática, eu vou deixar para Cássio, que ele é muito bom nisso, mas a minha impressão no final é que o Bahia empatou o jogo de uma maneira assim muito soft, sabe, muito leve, sem fazer muito esforço. Se o Bahia tivesse apertado mais o Vitória, eu acho que o Bahia teria ampliado esse jejum do rival, não com o empate, mas com a derrota do Vitória. O Vitória, no segundo tempo, foi muito frouxo, não conseguiu ser agressivo em casa. O gol marcado pelo Vitória no empate, o 2-1 do Vitória, foi um gol numa falha de Douglas Grolli, num lançamento, um chutão, né, para ataque, um lançamento muito longo de Benítez, que lá o Ceará ganhou ali a bola numa falha de Douglas Grolli. E foi só isso, o Vitória não agrediu o Bahia o suficiente no segundo tempo, enquanto o Bahia teve, na minha visão, as melhores chances da partida. O Bahia cansou de perder gol, e muito por conta de uma má atuação de Ronaldo. Ele saiu catando borboleta ali umas 3 vezes, e uma delas saiu o gol de Ramírez, que foi o gol de empate, né? O gol de empate do Bahia 2-2, que decretou o placar final. Mas antes ele já tinha saído mal, Brumado colocou uma bola na trave. Depois, em outra saída ruim, Brumado perdeu um gol assim, livre, ele e o gol aberto, ele não conseguiu desviar a bola. Um gol muito, muito, muito claro perdido pelo Bahia. Então, na soma total, eu acho que o Bahia criou muito mais do que o Vitória. Pelo menos foi mais incisivo, foi mais decisivo na partida. E assim, juntando esse saldo todo, do desespero do Vitória ali embaixo, precisando pontuar nessa partida, num clássico, tendo iniciado bem o jogo, depois perdido completamente o caminho da partida, ter visto o rival ter empatado 2 vezes no jogo, sendo que no segundo tempo teve chances muito mais claras e poderia, nessa impressão, ter ganhado a partida no Barradão. Acho que nesse saldo final aí foi uma partida que pode ser complicada para o Vitória em termos de animação, de determinação para esses 5 jogos finais que o Vitória vai ter que fazer. Assim, vai ter que produzir muito, mas muito, muito, muito mais do que tem produzido. A gente tem falado que o Vitória é o único time da parte de baixo, ele e o América Mineiro, que não tem aprontado nada. O Ceará aprontou, o Sport aprontou, todo mundo aprontou. E o Vitória não consegue.
Cássio Cardoso, meu amigo, sei que você também está num dia de comemoração na sua casa. Nosso querido Guido está completando aí 1 mês. 3 meses. Eu estou ficando maluco. Três meses. Quem completou 1 mês foi Vicente de Lucas, aquele membro que está sumido aí.
Tá bem ele, tá bem Lucas, tá bem, tá vivo?
Eu soube que tá vivo, não tá morto FC não, mas tá vivo. Não sei como é que anda, mas vamos lá. Como é que você viu a partida, meu amigo?
Olha, Rafa, um grande abraço pra você. Vi lá oficialmente, meu querido. Meus parabéns. Você é um cara da zorra, um grande companheiro de trabalho e uma pessoa ímpar, assim, um ser humano fantástico. Parabéns mesmo. Tá registrado aqui, eu sei que
valeu.
Tá
dando
exemplo você no inbox, no off, mas só brinco com o que eu gosto, viu? E eu gosto muito de você.
Valeu. Idem, amigo.
Falando, Rafa e Vilar, do jogo, vou muito no que Vilar disse. Foi um jogo de muita inspiração, ou melhor, muita transpiração, pouca inspiração. Eu vou dizer que o placar foi justo, porque a gente... pegar um balde de critérios aí, despejar, né, no carpete, e vou
com esses critérios, fazer um somatório de situações para poder justificar o resultado. No anímico, o Vitória começou o jogo muito melhor. O Bahia parecia que estava disputando um amistoso, um pós-feijoada, algo assim. O Vitória encarnou a importância da partida na disposição. E com isso, se sobrepôs na vontade. Não que estivesse melhor em campo, tecnicamente, taticamente, não foi isso. Foi disposição, foi atenção, foi foco no jogo. E isso acabou fazendo uma diferença, porque o Vitória nesse bufo-bufo, sem tanta qualidade, mas com disposição, com determinação, ganhando as divididas, conseguiu chegar ao primeiro gol, porque ganhou dois escanteios de sequência, estava no afã, e fez 1-0 com o Léo Ceará. Esse Léo Ceará tem sido importantíssimo para o Vitória. Mais um ponto que o Vitória conquistou por conta da eficiência desse garoto. Eu acho que ele tem que ser mais valorizado. E aí, com 1-0, quando o Vitória fez 1-0, antes dos 10 minutos, o cenário ficou muito favorável. Mas o Vitória teve prudência também, porque a gente reclamou até na época de Carpegiani que o Vitória se lançava o ataque, às vezes de forma desnecessária, somente quando abriu o placar, e o jogo do Botafogo foi um bom exemplo. Dessa vez o Vitória tentou manter um equilíbrio. E nesse equilíbrio não estava tomando susto. O Bahia não conseguia chegar. O Vitória conseguia conduzir o jogo bem. O Bahia viveu uma jornada, somente nesse início de primeiro tempo, bem instável. Não conseguia ficar com a bola no pé, não conseguia fazer a bola girar, fazia muitas faltas, tomava cartão amarelo. Então, assim, foi um time que não estava bem no jogo. E isso estava deixando o Vitória muito confortável na partida. Com o tempo, e aí a gente, antes de chegar o momento que o Bahia começa a equilibrar as ações, pode destacar que Enderson, para mim, Enderson Moreira, técnico do Bahia, errou ao escalar o Douglas Groli. Nem vou pegar tanto no pé da escalação do Júnior Brumado, porque para mim tem uma questão clara aí. Ele queria pressionar a saída de bola do Vitória, incomodar o Vitória logo cedo, tentar fazer a pressão que o Vitória sofre no campeonato, jogar contra, conseguindo uma vantagem logo no início. Mas a postura do Bahia não colocou o Bahia nisso, e o Brumado acabou que também não fez um grande jogo. E o início de Brumado foi desastroso, né? Muitas faltas e pouca retenção de bola. Com o tempo, o Bahia foi se assentando, e o Vitória vinha tendo dificuldade para transformar seu melhor momento anímico em mais vantagem ou chance de gol. E com esse tempo de bola truncada, de jogo brigado, o Bahia foi se acertando, foi botando a bola no chão e foi tentando jogar mais. Criou? Não, muito pouco. Mas uma falta muito boba que fizeram em cima do Elber, do lado direito da defesa do Vitória. Ramires cobrou com muita qualidade e Nilton, que vem crescendo em termos de desempenho no Bahia, fez o gol de cabeça e empatou o clássico. Isso já era perto do final do primeiro tempo. Era um resultado justo diante de um jogo de muita briga e pouca inspiração. Mas é um resultado de duas equipes que não conseguiram jogar. O Vitória mais disposto no início, depois caiu um pouco, o Bahia conseguiu equilibrar na atenção, mas assim, um jogo fraco tecnicamente. No segundo tempo, eu acho que a coisa aí mudou. No segundo tempo, a gente viu um desenho de jogo que a gente imaginava antes da bola rolar, por causa da situação das equipes na temporada. O Bahia tem um time mais organizado que o Vitória. O Bahia tem um time hoje melhor que o do Vitória. E é isso, no início do segundo tempo, ficou claro, no jogo. O Bahia voltou mais atento, dominou as ações da partida, afastou o Vitória de sua meta, da meta do Douglas, e controlou o jogo, tanto no aspecto tático e técnico, como também no físico e no emocional. O Bahia freava a velocidade do jogo, tirava a dinâmica do jogo em diversos momentos para poder não fazer o Vitória pegar pressão. Então, o Vitória tem muitos jogadores rápidos, como Lucas Fernandes, Eric, que não viveram uma boa jornada, não encontrou formas de incomodar o Bahia. E nesse momento, o Bahia passou por um problema que já é recorrente no seu Campeonato Brasileiro. A falta de conversão do bom momento num placar. Teve duas chances valiosíssimas, contando, claro, com erros do goleiro Ronaldo, mas a bola duas vezes teve a feição para o Júnior Brumado virar o placar para o Bahia e não conseguiu. A primeira finalização, eu vou amenizar a crítica. Para mim, ele finalizou muito bem. Ele foi muito inteligente na decisão dele de finalizar a bola com aquele jeito, com a chapa. E aí, uma precisão de milímetros, a bola acabou beijando a trave. Mas na segunda, ele podia ser mais contundente ali e virar o jogo na bola que o Ronaldo saiu errado. O Bahia era muito melhor. E estudava o jogo, não fazia, assim, da sua superioridade, uma ansiedade para virar logo o placar. Mas futebol tem dessas, né? Numa bola que o Benítez espanou, o Douglas Groli errou, e Douglas Groli, assim, ele, desde que chegou o Bahia, ele não consegue fazer partidas boas de forma regular. Eu não entendi por que que Jackson, que estava bem, não foi pro jogo, e aí ele comprometeu. Ele furou feio na frente do Léo Ceará. Léo Ceará nem ajeitou. Chapou a bola, fez 2-1, no momento que o Vitória estava encolhido, que o Vitória não chegava, não incomodava, e aí achou esse segundo gol e ficou com o resultado em suas mãos. Mas pouco deu para o Vitória assentar. O Vitória teria uma possibilidade muito valiosa de sair com 3 pontos, porque faltava um pouco mais de 20 minutos, contando com os acréscimos, e o Bahia tem dificuldade de pressionar quando precisa empatar, quando está perdendo. O Bahia tem dificuldade de correr atrás. O Bahia só virou um jogo nessa temporada. Foi contra a Juazeirense no Campeonato Baiano. Mas o Vitória não conseguiu nem dar esse tempo de assentar isso. É um lateral que o Bruno cobrou do lado direito. E aí o Ronaldo, mais uma vez, saiu mal, atabalhoado. Edgar Júnior deu uma bicicleta sem rodinha. Mas Ramires, que sempre fazia diferença, conseguiu botar a bola dentro do gol, o gol aberto. E o Bahia empatou pouco depois. Gol legal, antes que a gente até nessa discussão. 2-2, e o Bahia, mais uma vez, voltando a ter o controle da partida, conduziu o jogo, não teve uma grande chance, não foi tão superior como no momento do início do segundo tempo até os 15, mas fez o suficiente para empatar o jogo sem muito susto. O Vitória ficou muito na base da bola alçada, na tentativa até uma bola do Neilton, que o Douglas Groli desviou, mas foi um Vitória que fez muito pouco para merecer vencer contra um Bahia que não tivesse feito muito, mas fez mais, principalmente no segundo tempo, porém, foi infeliz em finalização e falhou com Douglas Groli. Então, futebol é isso. Um clássico, ele não permite falhas. E ao falharem, Bahia e Vitória acabaram cedendo gols aos seus adversários. Resultado de empate, para mim, é um resultado justo, que frustra um pouco o Bahia, porque conseguiu ser superior, mas não venceu, mesmo na casa do adversário. E frustra o Vitória, porque teve 2 vezes na frente do placar e não conseguiu segurar essa vantagem. Para o Vitória, como o Vilar bem disse, é muito pior, porque o Vitória tem uma situação pior na tabela, tem aí um confronto direto contra o Sport, segue na zona de rebaixamento. Um clássico que, por fim, também pôs fim a um tabu, né? De 31 anos. Desde a temporada de 87, que o Bahia não começa e termina o ano sem perder um clássico. Invicto. E aí o Bahia conseguiu em 2018, com 4 triunfos e 1 empate. Esse empate, terminar 2018, começar e terminar 2018 sem perder Bavi, além, claro, da já alertada vantagem de 10 clássicos sem perder, que vem construindo aí desde abril de 2017. Então é isso, um resultado para mim foi justo, que dentro dessa justiça se colocou pior para o Vitória do que para o Bahia, mas eu creio que nos dois vestiários existe a frustração nesse momento, Rafa e Vilar.
Bom, galera, a gente vai falar de tabela ainda, certo? Isso vai ser um assunto que a gente vai falar muito nessa segunda-feira, dia 12 de novembro, quando a gente for gravar o 45 Minutos. Mas eu vou pedir a opinião de vocês já sobre isso. Só que antes, vamos passar aí pelas atuações, né? E eu vou começar com o Cássio, perguntar aqui a Cássio o que é quem você acha que foi o pior, vamos começar pelos piores, certo? O pior jogador do Vitória nessa partida.
O jogador do Vitória é Ronaldo, goleiro, muito inseguro, não falhou para mim no primeiro gol, mas ele falhou no gol de empate do Bahia e falhou entre as duas oportunidades que o Bahia quase aproveitou. Ronaldo, e ainda escorregou no lance, deu a bola no pé do Elber no primeiro tempo, que Elber finalizou precipitadamente e acabou não levando perigo, mas errou demais Ronaldo. Ronaldo não passa segurança para a defesa do Vitória. Teve, assim, outros jogadores não foram bem também, né? O Eric foi muito mal, bom destacar. Lucas Fernandes também apagado. Mas Ronaldo, por conta dos erros decisivos, para mim vai pro primeiro lugar do pódio aí, nesse pódio dos piores do Vitória.
Eu já ia dizer isso, que perguntando se pode esse também ou tem alteração?
Rapaz, para mim é Ronaldo o pior também. Assim, o curioso do Bavi é que ele acaba atrapalhando muito, né? Contando muito para os goleiros. Pelo menos esse ano foi assim. Recordar aqui que no 4-1 que o Vitória tomou lá na Fonte Nova, pelo primeiro turno, o Elias fez uma atuação que não foi tão ruim, assim, tão abaixo como a de Ronaldo hoje, tão com tantas falhas. E ele, depois daquilo ali, ele vem a ser um titular do Vitória, ele perdeu a vaga justamente para Ronaldo. Depois daquilo ali, Mancini tirou ele e ele não voltou mais para ser titular, o Elias. E agora Ronaldo, que vinha como titular, não muito assim, unanimidade, era um goleiro que já vinha falhando, já vinha, principalmente nessa saída de bola pelo alto. Eu acho que é o grande ponto fraco dele, essa saída de bola pelo alto. Ele, em outras partidas, ele já tinha demonstrado essa falha e dessa vez foi, assim, gritante. Então, para mim, o pior foi o Ronaldo. Agora, sim, eu prefiro também preencher, digamos assim, um pódio com jogadores que não contribuíram no ataque. Se você pensar que o Vitória estava jogando em casa, que tinha essa situação dramática toda, que a gente contextualizou aqui, e o Vitória não conseguiu, como o Cássio falou, foi muito mais pela transpiração do que pela inspiração, né? Muito mais pela vontade do que pela técnica, o Vitória ficou devendo demais com Eric e Lucas Fernandes. Para mim, eles fizeram partidas muito abaixo, muito abaixo. Já vem sendo recorrente isso. Eric, de titular absoluto, jogador que vinha decidindo jogos para o Vitória, ele agora é um jogador que sai todo jogo, e sai todo jogo um pouco depois do segundo tempo, do início do segundo tempo, ali em 10 minutos, 15 minutos ele é substituído. Hoje foi a mesma coisa, foi assim contra o Paraná, foi assim em todos os últimos jogos. É um jogador que se espera muito dele, mas não está entregando. E Lucas Fernandes, que virou titular depois de boas atuações também, contra Santos, contra Chapecoense, não vem demonstrando mais nada desde nos últimos 3 jogos, pelo menos. Contra o Paraná ele foi bem mal. Então, assim, são dois jogadores que tinham que fazer alguma diferença para o Vitória, não conseguiram entregar. Se você pensar que o jogo do Vitória passava muito por eles, eram jogadores criativos, né? O Vitória usou 3 volantes no meio-campo hoje contra o Bahia. Foi muito, muito abaixo mesmo. Então, ficou o Ronaldo pelas falhas, né? Aí é gritante, não tem como você excluir um jogador que contribuiu tanto, assim, entre aspas, para os lances de maior perigo do Bahia, mas também dá para colocar na conta de quem não produziu o que se esperava lá no ataque.
E aí, Vitor, deixa a bola contigo. Pior jogador do Bahia, quem foi?
Usando o mesmo critério, eu talvez colocaria aí Douglas Groli. Eu achei, como eu disse, usando o mesmo critério. A única chance que o Vitória teve de ganhar essa partida, que foi o gol de Léo Ceará, o segundo gol de Léo Ceará, que colocou 2-1 no placar, como o Cássio falou, ali foi o momento que o Vitória teve de ganhar essa partida. Em nenhum outro momento, salvo ali o início do primeiro tempo, ficou parecendo que o Vitória ia ganhar essa partida, né? Quando o Léo Ceará fez o segundo gol, com o Bahia, ainda que o Bahia estivesse bem na partida, naquele momento do início do segundo tempo, o Bahia estava criando muito mais, sendo muito mais perigoso, mas ali deu uma certa fagulha ali de esperança de que o Vitória ia conseguir segurar, né? Ia se fechar, ia poder marcar, ia garantir. Mas aí, ou seja, o jogador que, digamos assim, não proporcionou isso, mas o jogador que contribuiu com isso definitivamente foi o Douglas Brody. Então, era uma bola difícil, claro, uma bola que vinha pelo alto, ele vinha em velocidade, em progressão, não era uma bola fácil, mas um zagueiro não pode contribuir com o gol do adversário do jeito que foi. Quase colocou ali o resultado justo do empate, quase colocou ali em risco para o Bahia.
Cássio, você já falou muito de Douglas, inclusive no Twitter, é ele mesmo o pior da partida?
Onde é que eu assino o que Vila disse aí? É Douglas Groli. Ele comprometeu. Ele, inclusive, colocou em risco até esse ponto que o Bahia ganhou. Já que a falha dele, inclusive, além de ter sido uma falha grosseira, foi um momento em que o Bahia estava muito superior ao Vitória. O Vitória não tinha a menor capacidade de apertar o Bahia e se aproximar do gol de Douglas naquele momento. E o Vitória acabou fazendo 2-1. E se o Bahia não acha o gol do empate lá com o Ramírez naquela confusão, poderia ter perdido por conta disso. Douglas Brolli, pela inconstância e por esse lance principalmente, foi o pior do Bahia para mim.
E o melhor do Tricolor, quem foi?
Rapaz, aí é outro nome que eu não vejo, pelo menos na minha visão, muito espaço para discutir, não. Ramírez, garoto Eric, de nome Eric, mas de apelido Ramírez. É impressionante como ele cresce quando o time mais precisa. Foi quem fez
o Bahia funcionar no setor ofensivo. É, a gente teve um Zé Rafael discreto hoje. É, Elber, até bem no domínio de bola, em iniciativa, mas sem conseguir dar seguimento às jogadas, muito bem marcado. Às vezes faltava um detalhe ou outro. Não vou dizer que fez um jogo ruim, mas não conseguiu produzir tanto. Mas Ramires foi incrível. Além da dinâmica do jogo, da dinâmica em si, ele foi decisivo porque ele deu o passe para o gol de Newton, cobrou a falta com qualidade e empatou o jogo. Né? Estava lá na área para empatar o jogo, pegar aquela sobra na bicicleta sem rodinha do Edgar Júnior. É, Gregory fez um grande jogo. Eu achei que ele foi bem também. É, merece a menção. Mas eu vou assim destacar dois jogadores mesmo. Vou destacar o Gregory e principalmente o Ramires, o melhor do Bahia para mim.
E aí, Vila?
Assina embaixo também. Agora, eu só queria contar um caos aqui, né? Tô com, vocês disseram, meu aniversário, tô aqui com a família reunida, assisti o jogo com meu pai, que é rubro-negro. Aí, a gente assina o jogo aqui e tal, ele me perguntou assim, meu filho, quem é esse Ramires? Aí eu falei, ah, meu pai, é um menino de 18 anos, tal, que surgiu no Bahia agora. Ele falou assim, 18 anos? Ele não é muito ligado ao futebol como eu, assim, né? 18 anos? Eu falei, 18 anos. Ele, rapaz, eu já ia perguntar, será aquele Ramires da seleção brasileira? Porque joga com uma qualidade impressionante. E eu fiquei assim, abismado, cara, como um garoto de 18 anos, com a personalidade que ele teve no Barradão hoje, assim. Não é um, porra, um Barradão, torcida única, a torcida do Vitória não foi em peso, mas ainda assim é uma torcida rival. Ele com uma personalidade tremenda, assim. Talvez tenha sido o único jogador do Bahia que teve um ímpeto, uma vontade de ganhar o jogo, semelhante aos jogadores do Vitória no início do primeiro tempo. Talvez fosse o jogador mais ligado, mais atento do Bahia, sabe? E isso é de louvar, assim. É um jogador, não é à toa que o pessoal tá brincando. Se o Palmeiras tivesse esperado um pouco, teria levado o Ramires e não o Zé Rafael. Mas é assim, um jogador que chama muita atenção. E eu espero que não seja fogo de palha, né? A gente tem alguns jogadores da base que surgem, aí depois acabam entrando num certo oba-oba e acabam caindo de produção. O Ramires não tem dado nenhum sinal de que isso vai acontecer, felizmente. É um jogador que parece muito centrado, muito ciente, né, do caminho que ele tem que percorrer para ser um grande jogador de futebol. Para mim, assim, o Bahia tem uma joia na mão, né? E tem que proteger porque, pelo que a gente sabe, o Arsenal já teve aí, já observou ele e está querendo levar. Até teve uma coluna de PVC sobre isso essa semana. Mas, enfim, eu assino embaixo. Ramires, assim, para mim, tem tudo para terminar o ano. Se a gente fizer uma seleçãozinha dos jogadores de Bahia e Vitória, Ramires é titular, na minha visão. E só para fechar, assim, eu gostei também muito da atuação de Gregory e de Léo. Assim, achei Léo um jogador muito, muito perigoso, marcou bem também. Lado direito do Vitória com Jefferson e Lucas Fernandes não teve muito espaço. Achei Léo muito seguro na partida também.
É, meu amigo, Ramires aí, arrasando mesmo, concordo com vocês. E eu vou deixar você aqui, Vila, também, para escolher o melhor jogador do Vitória.
Rapaz, não tem como escolher outro cidadão, né? Léo Ceará, como o Cássio falou, o Vitória hoje tem 2 pontos conquistados nas últimas 2 partidas, não é o ideal, claro, é muito longe do que o Vitória precisa, mas são 2 pontos que o Vitória conseguiu numa raça tremenda, assim. Não foi na qualidade, não foi na questão, digamos assim, tática de um time bem treinado, de um time bem entrosado, foi na questão da pura raça e da vontade. E eu acho que nesse momento o Vitória representa, quem mais representa essa questão da raça, da vontade, da garra, é o Ceará. É um jogador que eu venho falando há muito tempo aqui. Para mim, ele é um jogador tecnicamente fraco, deixa a desejar, não é um centroavante que o Vitória, digamos assim, de um nível de uma Série A, né, para um time como o Vitória. Mas é um cara que sobra vontade nele, sabe? E num time como o Vitória, que é tão fraco tecnicamente, tão ruim, assim, talvez seja um dos piores Vitórias que eu vi nos últimos anos, em termos técnicos mesmo, de qualidade. Vai ter que sobrar muita raça, e Léo Ceará está entregando isso. É bom dizer que ele está se recuperando, né? Foi um momento ruim dele, depois ele começou bem, depois ele caiu muito de produção, foi pro banco, agora está voltando. E num curto período dele como titular, ele já tem 5 gols, igualando aí Neilton como artilheiro do Vitória na Série A. 5 gols. E aí, só para fechar, eu acho que só merece um outro jogador merece uma menção honrosa aqui, que é Ben Yates. Eu achei que ele fez uma partida razoável para boa. É, e querendo ou não, participou dos dois gols, né? Cruzou o escanteio e depois deu aquele lançamento pro Léo Ceará.
Cássio, tem alguém que você vai querer destacar, além do Léo Ceará, que pelo que parece, assim como o Ramires também vai ser eleito melhor aí pelo lado rubro-negro?
Vou convilar 100% aí. Eu só destacaria o Benítez, porque fez um jogo ok, assim, do ponto de vista defensivo, e na bola, na qualidade de bater na bola, ele acabou participando de dois gols. Os dois gols do Léo Ceará contaram com o início da jogada dos pés dele. Então, Benítez merece uma menção honrosa, mas para mim, Léo Ceará foi o cara do Vitória.
E agora, senhores, vou chegar naquela parte aqui que a gente tem que falar da situação de tabela, né? Porque enquanto o Bahia está na situação bem mais tranquila, o Vitória está perigando, né? Está ali no Z4, 35 pontos, logicamente está dependendo do jogo do Sport, mas o Sport tem uma vitória mais que o rubro-negro. E eu queria aí que vocês trouxessem sua visão sobre esses próximos jogos aí, né? 5 jogos restantes para acabar o campeonato. Eu queria começar com o Cássio Cardoso. Eu queria que você fizesse um paralelo entre as situações de Bahia e Vitória, Cássio. Que esse aqui é um assunto que a gente vai falar amanhã no podcast. Infelizmente, ele não vai contar com vocês. O maior torcedor que está escutando esse telecast do Bavi já vai ter uma ideia do que vocês pensam.
Olha, Rafa, são situações bem distintas, de fato. Vitória, dá para dizer que o torcedor Vitória está muito angustiado, está vendo o time na zona de rebaixamento, sem conseguir jogar futebol. O Carpegiani saiu, o Vitória hoje conseguiu 2 gols muito mais no vamos que vamos, no bufo-bufo, na vontade, do que na qualidade. Sentiu muito, inclusive, a parte física também, do meio para o segundo tempo para frente, o Vitória mostrando dificuldade na parte física. E com a tabela, que é complicada. Observe que o Vitória vai pegar o Sport, que é um adversário direto, o jogo é na Ilha do Retiro. O Sport com o Milton Mendes tem tido um aproveitamento de 100%, né, até aqui, jogando em casa. Depois, vai pegar o Atlético Paranaense. Pode vir o Atlético Paranaense reserva, né, por conta de Sul-Americana. Aí tem que ver. Planejamento é difícil prever. Se vier o time titular, vai ser um jogo muito complicado, mesmo sendo o Atlético Paranaense, que não ganhou fora de casa ainda na Série A. Mas é um time bem competitivo. Se vier a equipe reserva, acredito que equilibra muitas coisas. Mas o Vitória ainda assim precisa jogar futebol. Vamos dizer que o Vitória até consiga esses 3 pontos. Mas, friamente, diante dos próximos adversários, são os únicos 3 pontos que eu vislumbro assim mais factíveis para o Vitória. Porque são 3 pontos contra o Atlético Paranaense. Mas depois o Vitória pega o Cruzeiro fora. É um jogo difícil. Porque, mais que o Cruzeiro já esteja de férias, é uma equipe que tem muita qualidade. Vai jogar, vamos dizer assim, mais solta. E o Vitória é muito pressionado. Então, assim, às vezes isso tem um efeito complicadíssimo para o Vitória. Porque pega um adversário descomplicado, um adversário com confiança em dia. Tem o lado de, às vezes, o adversário ser displicente, mas tem o lado também do adversário, às vezes, arriscar algumas jogadas, jogar mais solto e acertar, porque tem qualidade. Então, é um jogo difícil pro Vitória, é muito difícil. O Grêmio em Salvador, se o Grêmio tivesse ido pra final da Libertadores, seria um adversário, assim, pô, cairia com uma luva pro Vitória, que provavelmente viria com o time C, e aí o Vitória poderia competir melhor. Se time A do Grêmio, precisando lutar pela vaga direta na Libertadores, tende a pontuar em Salvador também. E o último jogo é contra o Palmeiras. A chance do Palmeiras chegar campeão é grande. Mas chegar campeão também com um jogo festivo pela frente, a atmosfera do estádio vai estar muito favorável ao Palmeiras. Lógico que pegar até um exemplo do próprio Bahia, que em 2013, para escapar do rebaixamento, conseguiu ganhar do Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro já campeão, jogo de faixa. O Bahia deu 2-1, gol nos acréscimos lá, aos 43 do Talisca. Mas é um contexto muito difícil de enfrentar, sabe? Então, assim, e tudo isso, vamos dizer, desanima mais quando a gente pensa no que o Vitória não vem fazendo do ponto de vista de futebol. Para mim, é o que mais complica o Vitória no momento. E, lógico que, contando esse cenário desses adversários com qualidade, eu não consigo vislumbrar, assim, com otimismo esse final de temporada para o Vitória, não. Quero que aconteça diferente. Sonho que a equipe consiga somar pontos suficientes para não cair. Estou aí sonhando, inclusive, com 6 nordestinos na Série A em 2019. É um sonho quase utópico, mas sonhar não paga. Mas o Vitória, para mim, é um dos mais ameaçados. É, pela bola que vem jogando, pela tabela que tem pela frente. E isso, assim, preocupa realmente, mesmo com essa chacoalhada aí do Bursi, né, ter assumido. E aí o Bahia, não, Bahia, eu vejo o Bahia assim, o Bahia está quase lá. Não está garantido. É, para mim, em 41 pontos não garante. Mas o Bahia tem jogos pela frente, vamos dizer assim, contra adversários que estão mais no meio da tabela. O Atlético Mineiro é o que estava mais em cima, mas vem assim, sem conseguir vencer há algum tempo. E o Bahia também joga duas vezes em BH e joga três vezes em Salvador, né, ainda. Então eu vejo o Bahia numa condição confortável para escapar do rebaixamento e para conseguir uma vaga na Sul-Americana. Eu não vejo o Bahia com força para chegar para brigar por vaga em pré-Libertadores, tá? É, eu vejo isso com muito... É um otimismo exagerado imaginar isso do Bahia, mas vejo também um final de temporada do Bahia mais tranquilo, que não dê, assim, um grande susto. E já vai ser uma grande conquista, né? Se o Bahia conseguir chegar a essa pontuação que ele garante logo, pode ser contra o Ceará na próxima quarta-feira já. Porque, repare, o Bahia pega Ceará em casa, sai para pegar o Atlético Mineiro, Minas Gerais, volta para pegar o Fluminense, sai para pegar o América Mineiro, volta para pegar o Cruzeiro. E o Cruzeiro na última rodada, aí pode ser que seja até mais de férias ainda. Porque é jogo fora, é último jogo de temporada, planejando Libertadores 2019, é capaz do Cruzeiro dar um adianto em alguns atletas aí para poder cobrar o retorno de férias mais cedo. Enfim, eu vejo o Bahia, Rafa, numa situação muito mais confortável que a do Vitória no momento. Pela tabela e pelo que vem mostrando de futebol. É, e aí a gente realmente começa a focar mais as atenções no Vitória, porque é o rubro-negro que vai precisar aí de mais apoio para tentar escapar desse rebaixamento. Lembrando que o Vitória já tem 2 anos seguidos que termina o Campeonato Brasileiro na boca do rebaixamento, em 16º. Esse ano está bem complicado. Não estou vendo um efeito Mancini, não estou vendo um efeito Marinho, algo que possa dar ao Vitória uma esperança de reagir. Mas é futebol, Sport reagiu, Ceará reagiu, quem sabe o Vitória reage. Mas é mais empírico do que técnico, vamos dizer assim, essa expectativa.
Vitor Vilar, meu amigo, você concorda, discorda, tem algum outro ponto diferente da visão de Cássio, dessa situação de tabela aí de Vitória e Bahia? E o que é que você está esperando aí também? Qual a sua expectativa para esses próximos 5 jogos aí de ambos?
Então, Rafa, para mim eu vou ser um pouco mais otimista que Cássio. Eu acho que o Bahia já salvou. Eu acredito até que o ponto de corte da Série A esse ano seja os 41, 42 pontos. Então, para mim, o Bahia está ali 90% garantido na Série A do ano que vem, sabe? Só um desastre tiraria o Bahia da Série A do ano que vem. Mas se quiser garantir 100%, ganha do Ceará em casa na próxima rodada e um abraço. Tem um final de ano aí feliz. O Vitória é o que Cássio trouxe aí. Nos últimos 2 anos, o Vitória caiu. O Vitória não caiu porque terminou em 16º ali na Bacia das Almas, né? E vou usar como comparação, por exemplo, o ano de 2016. Curiosamente, o Vitória terminou 2016 enfrentando o Palmeiras em casa. Palmeiras já campeão, veio para o Barradão e ganhou de 2-1. Quer dizer, não é um jogo que você pode contar. Mesmo muita gente aqui da torcida do Vitória está pensando, não, a gente vai pegar o Palmeiras campeão, vai ser um jogo festivo no Allianz Parque, talvez a gente tenha alguma chance. Veja bem, o Palmeiras em 2016 campeão veio para o Barradão e ganhou do Vitória. Imagine esse jogo que é no Allianz Parque. Eu não contaria com esses pontos. O Vitória teria que fazer isso antes. Em 2016 o Vitória ganhou do Curitiba fora, ganhou do Inter fora, foi isso que salvou o clube do rebaixamento. Então, no ano passado, Ponte Preta fora, teve jogos decisivos fora de casa. Então, o que eu quero dizer é, o Sport é o jogo da sobrevivência do Vitória. Eu acho que tudo passa por esse jogo. Se o Vitória não ganhar do Sport, eu colocaria a situação assim, quase irreversível. Não pela questão matemática, claro que o Vitória ainda teria chance de escapar, mas pela questão técnica e a questão da motivação, sabe? Você enfrentar 3 times, praticamente adversários diretos, Paraná, Bahia e Sport, e somar, sei lá, 2, 3 pontos, é muito pesado, muito pesado. Para um time depois pegar... Tudo bem, tem um jogo do Atlético Paranaense, que eu concordo com o Cássio, se vier com um time reserva para Salvador, vai ser muito mais fácil, vai equilibrar, na verdade, o jogo. Muito mais fácil do que viesse com um titular, né? Mas vai ser um jogo equilibrado, não vai ser um jogo que o Vitória vai passear, digamos assim, vai ser mais fácil. Enfim, vai ser um jogo tranquilo. Mas aí depois pegar Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras é muito pesado, sabe? Então, acho que tudo passa pelo jogo do Sport. Se o Vitória ganhar do Sport na Ilha do Retiro, eu acho que dá uma sobrevida aí e chega com motivação para enfrentar esses jogos, os quatro jogos finais. Se não, assim, é esperar realmente por algo que parece muito distante, Rafa.
É, galera, então essa situação aí de Bahia e Vitória, a gente vai falar mais no 45 minutos da segunda-feira e agradecer aí a participação da turma de Salvador. Forte abraço, galera, até a próxima. Tchau, tchau.